Não sei se os irmãos notaram que hoje quase todos os cânticos que cantamos falava da glória de Deus. Aleluia. E eu creio que nesses dias Deus quer trazer ao seu povo, está trazendo à sua igreja, de norte a sul, de leste a oeste, não apenas nosso país, mas de toda a terra, por onde quer que a gente ande. Se ouve falar de uma maneira forte, impactante, constante da glória, sobre a glória de Deus. E eu tenho meditado sobre a glória de Deus desde uma experiência que eu tive na metade do ano passado com a glória de Deus. Eu estava numa reunião de um pequeno grupo no interior de São Paulo, poucas pessoas. E ali houve uma manifestação sobrenatural que eu nunca havia experimentado da glória de Deus, onde eu senti fisicamente a presença do Senhor e o peso da sua glória sobre a minha vida. E ali eu pude entender um pouquinho mais o que é a glória de Deus pela transformação que começou a haver na minha vida, no meu ministério, na minha casa, em tudo aquilo que eu sou, em tudo que eu tenho. E eu comecei a ter um entendimento sobre algumas nuances da glória de Deus que eu nunca havia tido. Não quero dizer com isso que alguns dos irmãos não têm tido. Hoje compartilhava com o Jovson e algumas das coisas que o Senhor tem falado, é exatamente o que Deus tem falado ao seu coração. No final de semana, retrasado, compartilhava com o Ion lá em São Vicente, com o Daniel. Deus está falando e revelando cada vez mais a sua glória às nossas vidas, amém? Da sua glória, mais da glória de Deus. E fui para a palavra do Senhor procurando a glória de Deus e descobri que a palavra de Deus está repleta da glória de Deus, amém, amados? Cheia da glória de Deus. Eu creio que é uma das palavras que mais fala na Bíblia. É sobre a glória de Deus, como representação direta daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz, daquilo que é a presença de Deus. Glória e presença de Deus quase que se confundem na palavra. Ou melhor, vamos dizer assim, quase que se fundem na palavra. E a glória de Deus está presente desde a criação. Se você olha no princípio, desde o princípio, lá estava Deus, criando todas as coisas. No princípio, Gênesis 1:1 diz: criou Deus os céus e a terra. E você vê lá, estava Deus já presente, com a sua presença, com a sua glória. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Lá estava Deus presente, no início de todas as coisas, a presença e a glória de Deus. E se você olhar para o que é a majestade, o que é a grandiosidade da criação de Deus, amados? A criação de Deus é algo tremendo, de maneira que a glória de Deus não é uma coisa pequena. Tenho visto muitas pessoas expressarem a glória de Deus apenas como alguma coisa que acontece em algum encontro, em alguma reunião. Não, mas a glória de Deus é algo grande, é algo tremendo. A criação foi algo grande. Até hoje estão tentando medir o espaço. Já esgotaram a fita métrica. É ou não é? Já criaram ano-luz, ano-mil-luz e assim por diante, já mandaram raio por tudo quanto é ponto do universo e não chegaram ao fim ainda. Porque a presença de Deus, aquilo que Deus fez, é grandioso. O espaço sideral, as estrelas, tem estrela que já morreu há alguns milhões de anos e a luz ainda está chegando. Ainda a gente vê a estrela tão bonitinha, mas já não existe mais. Milhões de anos, grande, a presença do Senhor, a glória de Deus, é algo maravilhoso naquilo que diz respeito ao extremamente grande e ao extremamente pequeno. Se nós olharmos e meditarmos sobre as coisas pequenas que Deus fez, se vamos para nós mesmos, aqui temos alguns médicos, vejo pelo menos dois na minha frente aqui, sabe o que é o organismo humano, aquilo que é o homem, cada célula, cada mecanismo, tudo aquilo que Deus fez é com perfeição e tem a marca da sua glória. É ou não é? Tudo que Deus fez tem a estampa da sua glória. Aleluia! Se você olhar uma pulga no microscópio, ali tem a marca da glória de Deus. A perfeição da glória de Deus. Olha um pernilongo voando. Ali foi Deus que fez. Por incrível que pareça, o pernilongo, né? Foi Deus que fez. Mas você vai, se você procurar em todas as coisas, nas flores, na criação, na beleza de um passarinho voando, na beleza de uma vida, na beleza de uma criação, de uma criatura, de uma criança, ali está a marca da glória de Deus, a estampa da glória de Deus, da grandiosidade criadora de Deus. E você vê da criação, Deus fez tudo com perfeição para ter essa marca da sua glória. Até que o homem... Até que o diabo, em conjunção com o homem, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que que aconteceu no Éden? Não foi apenas a queda do homem, foi uma perda, foi uma destituição, quando o homem perdeu aquilo que era a presença da glória de Deus na sua vida. Lá em Gênesis, logo em seguida, fala que Deus andava pelo jardim na viração do dia, diante de Deus, a própria presença de Deus, a grandiosidade. Eu fico imaginando o que era a presença de Deus junto com Adão, e depois com a sua esposa Eva, ali diante de toda a criação. Mas ali estava a glória de Deus, o próprio Deus se fazendo amigo, presente com o homem. E a queda do homem não foi apenas uma opção pelo pecado, foi uma perda da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isto é, o homem optou por alguma coisa que não o levava mais para perto de Deus, nem ao menos a reconhecer a presença de Deus, porque depois do pecado o homem se perverteu de tal forma que aquilo que era lindo, que era precioso, começou a ser destruído. Mas vemos em toda a formação do povo de Israel, e em todo o Antigo Testamento, existe uma ênfase: a restauração da glória de Deus. Se você buscar uma ênfase, é Deus preparando um caminho para restaurar a sua glória no meio do homem, no meio da humanidade, neste mundo. E você vê alguns homens que conseguiram receber um pouquinho, uma pitadinha dessa glória. Você vê Enoque, a palavra fala que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você vê Abraão, homem que caminhou, que ouviu a voz de Deus, que identificou uma pitadinha, um pouquinho da glória de Deus. E você vai passeando pela palavra, todos os patriarcas, Isaac, Jacó, todos eles tocaram, vislumbraram. Jacó naquela escada viu um pouquinho da glória de Deus, até chegarmos a Moisés. Para Moisés, Deus quis revelar um pouquinho mais, porque estava começando ali uma grande obra. Moisés, em Êxodo 3, estava lá na sua vidinha, e Deus disse: eu vou mostrar um pouquinho da minha glória para esse aí, e para esse povo, que eu tenho uma obra para fazer com esse povo. Então, começou a revelar a sua glória a Moisés desde o início. Então, Moisés começou a vislumbrar a glória de Deus, daí de uma forma física. Ele viu, primeiramente viu uma sarça ardente, e aquilo atraiu o seu coração, uma manifestação física de Deus ali naquele deserto. E depois daquilo nós conhecemos a história Deus se manifestando na libertação do seu povo do deserto, com mão poderosa e braço estendido e com grande glória. E a glória de Deus para Moisés era algo visível. Você vai vendo no decorrer da palavra, passando por Josué, pelas opções de Josué, e vai indo até chegar a Davi. Davi nos aponta um pouquinho, estou dando esse histórico rapidinho para os irmãos, para vislumbrarem um pouquinho de como a glória de Deus se manifestou na história do povo de Israel. Davi aponta para uma outra perspectiva da glória de Deus. Davi aponta para uma glória de Deus que não mais seria externa, mas que se revelou no seu coração. A presença de Deus para Davi, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Davi contemplava os céus, contemplava a grandiosidade de Deus, mas ele sentia a presença de Deus já no seu coração. E o tabernáculo que ele levanta é um tabernáculo de glória ao Senhor, de glorificação à presença do Senhor de outra maneira. E se você olha lá no Salmo 72, 19, Davi termina o seu maior livro de Salmos, que foi por muito tempo o livro dos Salmos do povo hebraico, do povo hebreu. Davi termina dizendo: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Davi aponta para a glória de Deus na sua vida, no seu coração. Depois de Davi, nós vemos a glória de Deus novamente se manifestando na construção do templo. Lá a glória Shekinah, com o templo de Salomão, no meio dos louvores, da celebração. E depois Isaías, lá em Isaías 6, ele tem um vislumbre da glória do Senhor nos céus. Abacuque aponta para o conhecimento da glória de Deus sobre toda a terra. E os profetas falam, mencionam e clamam pela glória de Deus restaurada na casa de Israel. Porém, a glória de Deus tem outro nome. João 1, 14. Nos fala assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê, amados? Vimos o quê? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você vê a glória de Deus sendo revelada pouquinho aqui, um pouquinho ali, no Antigo Testamento, até chegar na revelação total, completa e maior da glória de Deus através de Cristo Jesus. Salmo 24 fala da entrada de Cristo, já é um salmo profético referente a Jesus, ao Rei da Glória, como cantamos hoje. Mas Jesus é o centro da glória de Deus, Ele é a glória de Deus revelada ao mundo. Até Jesus a glória de Deus foi pingadinha, até Jesus a glória de Deus foi aos pouquinhos, porque o homem não tinha condição de, numa condição de pecado, receber a glória de Deus, que foi revelada em Jesus. Jesus é a glória de Deus. Amém, amados? Amém? Jesus é a glória de Deus. É o esplendor da glória de Deus. É a totalidade, é aquele que dividiu toda a história do homem com a presença novamente da glória de Deus. E você vê Jesus cheio de graça, vivendo debaixo da glória de Deus. Tudo que Jesus fez teve também a marca da glória de Deus. Os milagres de Jesus, a vida de Jesus. Jesus passava onde tocava, um tocava na sua veste, a saliva de Jesus tinha a marca da glória de Deus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a voz de Jesus, a palavra de Jesus mandava, ficava curada lá longe. por causa da presença viva da glória de Deus entre nós, e fala, e habitou entre nós. Jesus foi mandado para se fazer presente entre nós. Porém, a glória de Deus não ficou só com Jesus. Ele continua sendo o Rei da Glória, a expressão maior da glória de Deus. Mas ele transferiu a sua glória, sabe para quem? Para a igreja. Amém, amados? A mesma glória lá da criação, do universo, a mesma grandiosidade de Deus na criação de todas as coisas, do extremamente grande, do extremamente pequeno, do extremamente simples, do extremamente complexo, toda esta glória, toda esta majestade, tudo que estava sobre Jesus, foi transferido a este povo que se chama igreja. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, Jesus transmitindo esta autoridade. Aqui em João, João 17, na oração sacerdotal, João 17, 22, Jesus fala dessa transferência. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ô, meu irmão, quero te dizer que essa glória foi transmitida a você. Não é glorinha não, meu irmão. Glorinha é a cidade que está aqui pertinho. Ali na freeway. Quero dizer que é uma gloriona. Gloriona. Grandiosidade de glória. Esta é a glória de Deus na vida da igreja. Algo tremendo, algo que tem que se manifestar assim como nós vimos hoje. Na vida desta senhora, através desses irmãos, manifestação da glória de Deus em tudo com a igreja, tudo aquilo que a igreja faz, em tudo aquilo que a igreja é, tem que ter esta marca também da glória de Deus. Marca da presença. Em 2 Coríntios 3, 18 fala assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Esta glória de Deus na vida da igreja é um poder de transformação. Não é algo que fica só por cima da igreja, não é uma nuvem que está por cima da igreja, não, é um poder, é um dínamo de Deus, um dínamo transformador. A glória de Deus se confunde com, ou se funde com o próprio poder do Espírito Santo na vida da igreja, que promove a transformação, a glória de Deus no nosso meio. Nós somos transformados de glória em glória. Tua vida, meu irmão, tem que ser assim. De glória em glória. Ontem foi uma glória, hoje é outra. No teu ministério, ontem tinha uma carga de glória, hoje vai ter outra, em nome de Jesus, na tua vida, na tua casa. Porque quando a glória de Deus invade uma vida, este é o processo. Nós recebemos o reflexo da glória do Senhor e somos transformados. Somos transformados. E se nós olharmos aqui, nós podemos ver o milagre da transformação de Deus. A marca da glória de Deus em cada vida. Eu não sei pelos irmãos, mas eu fui marcado pela glória de Deus. E nunca mais fui o mesmo. E sempre que sou marcado pela glória de Deus, seguidamente na minha vida, a glória de Deus impacta o meu coração, a presença de Deus, de tal forma, invade a minha vida. E somos transformados. De maneira que esta glória não fica para nós mesmos. Começamos então a refleti-la de glória em glória. Repartindo a glória de Deus de todas as maneiras, como igreja, como povo de Deus. E nós vamos ver que a expressão da glória de Deus é em tudo na vida da igreja. Primeira expressão da glória de Deus que eu quero frisar. E através do amor, em um dos frutos do amor, chamado bondade. Lá em Êxodo 33, Moisés estava cansado da sua obra. Não precisa abrir não, só vou falar para vocês, contar essa história que é muito interessante, depois você pode ver lá. Moisés estava lá, estava na metade do seu caminho, ou um terço do seu caminho, levando o povo de Israel. Ele ficou muito cansado, ficou muito irado. Tinha vontade de deixar tudo, largar tudo, e disse para Deus: Deus, olha, não aguento mais, mostra-me a tua glória. Me revela a tua glória, eu preciso ver de novo. Eu preciso ver alguma coisa, talvez como a sarça ardente, ou como fogo, ou como nuvem, trovão, faz qualquer coisa, Deus. E Deus chama Moisés no canto e diz: é, eu vou te mostrar a minha glória. É a glória que você quer ver? E chama Moisés e ali fala, e faz passar diante dele toda a sua bondade. Toda a sua misericórdia, sua bondade. A glória de Deus, meus amados, se expressa na igreja através de bondade, através de misericórdia, através de todo ato de amor que se expressa em bondade, em misericórdia, em cuidado, em reflexo, aleluia, inconfundível desta graça. A graça de Deus é uma graça de bondade, é uma graça de mão estendida, é uma graça que busca o necessitado, que busca aquele que está abatido, caído. A bondade de Deus é uma expressão legítima da glória de Deus, todo ato de bondade. A gente às vezes fica tocado com alguma coisa que acontece no mundo. Sabe por que a gente fica tocado? Porque toda bondade tem uma marca da glória de Deus. Vimos um homem esses dias que não quis derrubar uma casa, o homem do trator ficou conhecido, né? E ele ia lá para derrubar a casa e começava a chorar na frente de todo mundo. Você vai ser preso, e aquele homem não derrubava a casa. E você vai para a cadeia, e levar o homem, ele chorando: não posso fazer isso. Bondade. Sabe por que a gente se emociona? Sabe por que todo mundo fica olhando? Porque em toda bondade, neste mundo tem uma marca da glória de Deus. Principalmente quando ela é através de Jesus. Ah, através do Espírito Santo, quando a bondade de Deus é gerada na vida da igreja, através de pequenas coisas, através de um ato de misericórdia, tudo na vida da igreja tem que ter esta marca da bondade. Sermos bons, praticar o bem, amar o bem. Já me peguei várias vezes desejando o mal. Alguém fez o mal, coração se fecha. Quantas vezes nós já não desejamos o mal? Isso está fora da glória de Deus. Porque o amor de Deus sempre quer o bem. Amém, amados? Até para os inimigos, até para aqueles que fazem mal. Estava falando com um irmão esses dias e ele disse: não, esses bandidos tem que matar. A Rosaninha me contava, quando ela foi baleada, ela foi para uma cama no hospital de pronto-socorro, e do lado dela veio um bandido da penitenciária esfaqueado e ficava urrando do lado. Antes dela ser atendida, ela estava lá com um tiro no braço e aquele bandido urrando. E chegou a médica e olhou para o cara e olhou para a Rosana, barriguda, e chegou para ela: e daí? Agora tu concorda com a pena de morte? Ela olhou para a médica e disse: não. Ela disse: não? Não, porque eu creio em Jesus e Jesus perdoa. A gente não pode concordar com esses bandidos, blá, 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 blá. E ela falou do bem. A igreja tem que amar o bem, amados. A glória de Deus está na bondade de Deus. E Deus é bom. Quantas vezes nós já proclamamos isso, hein? Vamos proclamar de novo? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é bom. Deus ama a bondade, Deus ama a misericórdia. E Miqueias 6,8 diz que nós devemos amar a misericórdia. Não apenas praticar a misericórdia, mas amar a misericórdia. Às vezes praticamos a misericórdia, mas aqui vai mais profundo. Devemos amar esta misericórdia, que é um dos frutos da bondade. A igreja tem que amar a misericórdia. Amar sermos misericordiosos diante de Deus e diante dos homens, porque é uma expressão da glória de Deus. A igreja encherá esta terra da glória de Deus, como foi a oração de Davi, como foi o clamor do próprio Deus, lá em Números 22, 21, se não me engano, que fala que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Sabe como? Através de uma igreja cheia de amor, de bondade e de compaixão. Amém? Glória a Deus. Uma outra expressão da glória de Deus. Um outro fruto do Espírito, que eu creio que a glória de Deus está nela, é através da alegria. Fruto do Espírito é amor, e logo em seguida vem alegria. Se é em alguma coisa que eu tenho encontrado a glória de Deus, é na alegria. Numa alegria gerada em nós pelo Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala desse fruto, alegria. Manifestação de alegria. Hoje vimos a igreja celebrando. Existe algo da glória de Deus, da presença de Deus. A palavra nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Existe uma alegria em Deus que fortalece o homem. Aleluia, que fortalece a sua vida. Existe uma constância de alegria no caráter de Deus que traz a nós uma força. Quantos já foram fortalecidos pela alegria aqui, hein? Eu já, constantemente. Se tem algo, se tem um remédio para o jururu, é a alegria do Senhor. Se tem alguém aqui jururu, eu quero te dar o antídoto. Alegria do Senhor. Dá uma injeção aí em quem está do seu lado assim, ó. Uma injeção. Alegria do Senhor é a tua força. Alegria do Senhor é a força. Você é fortalecido na alegria do Senhor. Por isso a estratégia do diabo em roubar do povo de Deus a alegria. Ele tem vitória quando traz tristeza, quando traz mágoa. Às vezes ficamos tristes. Já fiquei triste várias vezes na minha vida. Como eu canto, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Eu não sei quantos já passaram, eu já passei, por isso eu escrevi esse cântico. Deixa eu ver, quem já passou uma noite inteira chorando? Puxa! Eu pensei que era uma coisa quase que individual. Mas tem mais gente chorando, às vezes, a noite inteira, principalmente desse lado aqui, moças e moços solteiros aqui. Houve um grande número de mãos erguidas aqui, desse ladinho aqui. Mas a palavra diz que Deus enxugará toda lágrima. Aleluia. Toda lágrima. Deus enxugará todas as lágrimas do teu coração. Às vezes, quando meus filhos estão chorando, eu digo essa palavra para eles: filho, não te preocupa, Deus vai enxugar toda a lágrima do teu coração. Essa é a palavra de Deus. De modo que, qual é a perspectiva de Deus? Tirar a tristeza. nos encher da sua alegria. Várias vezes eu já tive a oportunidade de pôr esta alegria do Senhor em prática. Horas que eu tive vontade de me morder. Teve um dia lá no edifício. Lembra aí, ó. Eu fui dar uma ré lá pra minha caminhoneta e levei o portão. O Rogério só olhava de lá de cima. Portão todo torto, caminhoneta toda quebrada. E quem já fez isso alguma vez já sabe o que isso gera no seu coração, né? Você não sabe se você tem pena do portão, da caminhonete, de você mesmo, o que vai fazer. E a Rosana olhava para mim. Eu olhava para tudo, né? E o Ion veio. Fomos para casa e o Ion não sabia o que fazia comigo, né, Joe? Eu disse, pega o violão. Sabe aquele último fôlego? Quando você tem vontade de cair de joelho, de bruxo e bater. Bater no chão. Raios, raios, raios. Pega o violão. E a gente começou a cantar lá na tua cozinha. Na cozinha do Ion, louvar o Senhor. E o fardo vai saindo. E a imagem da caminhonete vai saindo. A imagem do portão vai saindo. E a alegria do Senhor, que a nossa força vai enchendo. Vai enchendo. Pode estar o mais vazio. Ali, aquela hora, assim, parece que o nível do alegriômetro vai a zero. Cai direto. E a alegria do Senhor, que é a nossa força. E o lencinho do Senhor vai passando, enxugando uma lagriminha aqui, outra lagriminha ali, e o louvor do Senhor vai fluindo, vai brotando, vai crescendo na tua vida. Quando você vê, sai fortalecido. Quando você vê, você está novamente fortalecido. Seu homem interior, sua vida, seu coração, é fortalecido por Deus, através da alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso tem que estar na vida da igreja. A vida da igreja tem que ser uma vida de celebração. A alegria do povo de Deus impacta o mundo. Ontem tivemos uma experiência com isso lá em Lagoa Vermelha. Está aí o Luiz Otávio? Está aí, Luiz? Não, não está? Nem o Marco? Pô, só eu aqui da equipe apostólica em Lagoa Vermelha. Nós fomos para Lagoa Vermelha, uma programação que os irmãos fazem em praça pública. Quando chegamos na praça pública, 5 graus de jaquetão, duro. Não bastasse isso, quando faltava uma meia hora para a gente começar, tinha alguns irmãos lá já reunindo, né, os irmãos chegando, a igreja chegando, de repente começa a chegar moto. Moto por tudo quanto é canto, de tudo quanto é tipo. Aqueles motocão começaram a cercar toda aquela praça onde nós estávamos, onde estava o som, a luz e a igreja. E aqueles caras começavam a tirar tudo quanto é cachaça de dentro das motos. Teve um que veio com um trailer e abriu aquele trailer cheio de cerveja, cachaça de todos os tipos, chegando dezenas, assim, quase uma centena de motocicletas. E aquele pessoal já no trago, começaram a caçoar, e alguns irmãos louvando e orando, alguns testemunhando, caçoando, e começou a chegar moças, rapazes, e nós ali, né, e os irmãos olhando para nós, o que que vai acontecer aqui? Mas na hora que nós subimos naquele palco e começamos a celebrar ao Senhor, e se alegrar no Senhor, eu comecei a ver a força do Senhor descendo sobre aquela igreja. E aqueles jovenzinhos, alguns adolescentes, deviam ter uns 40, 50 adolescentes, com uma camiseta de testemunho, começaram a dançar na presença do Senhor, e faziam um trenzinho, e passavam no meio dos motoqueiros com o trenzinho de alegria, e celebrar a Cristo, celebrar. E os motoqueiros começaram também, não sabiam... nem sabiam o que estavam fazendo, mas começaram ali, alguns caçoando, e a alegria do Senhor foi tomando conta daquela praça, e o que aconteceu? Que o temor de Deus encheu aquele lugar. De tal forma que ali houve um testemunho genuíno da igreja. Depois aqueles motoqueiros, homens, mulheres, começaram a vir para frente do palco, alguns caçoando, mas alguns, quando eu vi no final, quando Deus começou a mover, cantamos a cada manhã, alguns com uma lagriminha assim, ó. Aquela lagriminha que a força do Senhor vai trazendo sobre aquele lugar, e a igreja foi fortalecida. Eu pude ver, através da alegria, nós tivemos uma hora de alegria, de celebração, nós somos o povo a quem Deus libertou, festa, dança, bandeira, celebração do povo, éramos uns 200 irmãos, e uma multidão de incrédulos, por todo quanto é canto da praça. Mas nós vimos esta palavra, a alegria do Senhor, fazendo a diferença e nos fortalecendo naquela noite. No final não tinha mais frio, não tinha mais nada, eu fiquei atrás do palco orando pelas vidas, e as pessoas saíram lá da frente, saíam dos bares, vinham orar, e nós abençoando, oramos por bêbado, por prostituto. Marco orou por uma mãe e uma filha aidética, que queriam entregar a vida para o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 16, 11 diz que na presença de Deus há plenitude, plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpétuas, constantes, eternas, numa outra versão. Na presença de Deus, amados, onde tem a presença de Deus, existe alegria, e não é uma alegriazinha não, é uma plenitude, amém? Plenitude, digam comigo a palavra plenitude, é algo completo. Várias vezes a palavra fala, para que a vossa alegria seja completa. A alegria que Deus quer te dar, meu irmão, minha irmã, não é uma alegria pela metade, não. Ela é completa. A alegria, esta alegria que tem a marca da glória de Deus, esta alegria que o Senhor traz como parte da sua glória para a vida da igreja, ela tem esta característica, ela é plena. Ela é completa. Ela é total. Vai em todas as áreas da existência humana. Essa alegria vai para todas as áreas da tua família, da tua casa. E Rosane e eu temos recebido essa palavra na nossa casa. A plenitude de alegria na nossa vida. E eu profetizo essa palavra na vida dos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. Na vida de cada casa, de cada casal, na vida de cada filho, na tua vida profissional, meu irmão, em nome de Jesus, tua alegria seja completa, em nome de Jesus. Júbilo, celebração, cânticos, festa, instrumentos, vozes, danças, bandeiras, aleluia, na vida da igreja. Uma outra perspectiva da glória de Deus, fala da vida de proclamação. Esta alegria nos fortalece para nós proclamarmos. A glória de Deus está na proclamação da igreja. Uma proclamação que acontece primeiramente com a nossa vida. A tua vida e a minha vida são agentes da proclamação. Antes de falarmos uma palavra com nossa boca, temos que falarmos com a nossa vida. Toda pessoa, todo homem ou mulher que vive debaixo da glória de Deus, tem que expressar e refletir a glória de Deus. Nós refletimos a sua glória através da nossa vida. Através de uma vida santa, de uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Através da nossa casa, da nossa família, através dos nossos negócios. Nós vivemos em um mundo totalmente corrompido e, como vimos, destituído da glória de Deus em todas as coisas. Às vezes existem respingos, sombras da glória de Deus, como falamos daquele homem. Mas o mundo é um mundo mau. E a igreja tem que fazer a diferença. Nós, como igreja, o ser igreja, tem que expressar a glória de Deus. E então nós podemos falar, através do nosso testemunho, do refletirmos a glória de Deus, assim como Moisés refletia lá em Êxodo 34, 29, fala que o rosto de Moisés refletia a glória de Deus. Ele refletia com o seu rosto e falava com a sua boca, profetizava, proclamava. Nós temos que aprender que em tudo aquilo que falamos, quando proclamamos, tem a marca da glória de Deus. Às vezes a gente pensa, né, que nada aconteceu. Jobson testemunhou aqui, há quantos anos, Jobson? 9? 13? 13 anos, estava lá orando, abençoando. E ele me contava hoje à tarde, e nos mudamos de lá, parecia que nada tinha acontecido, até meio frustrado. Mas quando você sabe da presença da glória de Deus na sua vida, saiba que toda palavra que você falar, que seja uma palavra, se ela tiver a marca da glória de Deus, ela vai gerar vida. Há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, eu ouvi uma história. Uma moça veio me procurar em um encontro em Campinas. E ela me chamou e disse, Azaf, você não me conhece. E eu sempre sonhei em conhecer você pelo seguinte. Um dia eu acordei com uma barulheira no centro de Londrina. E eu olhei pela janela quando eu acordei. Estava você e um ruivinho. Este ruivinho aqui. Meu companheiro Ion. Vocês estavam no coreto de Londrina com um megafone. Do PT, casualmente, eu lembro que era o carrinho, o Nilson estava junto, o carrinho do PT com o megafone que nos emprestaram. Nós fizemos uma passeata, tínhamos o quê, uns 1.000 irmãos, pelo centro de Londrina e paramos no coreto. Aí cantamos, louvamos, Ion e eu fomos lá e pregamos a palavra, pregamos o evangelho. E aquela mulher disse, olha, obrigado, amado, eu morava no prostíbulo do lado do coreto. Isso a mulher me contando em Campinas, 8 anos depois do evento. E eu acordei com aquela barulheira e eu fui para a janela. E na hora que vocês fizeram um apelo, eu não tive coragem de ir. Mas aceitei Jesus ali na janela. Nós não vimos nada, né, eu? Saí meio frustradão ali daquele coreto, que só tinha crente. Era sábado de manhã, não tinha ninguém na rua. Só a igreja, né? Então ninguém aceitou Jesus. Mas tinha uma prostituta num prostíbulo que foi tocada pela glória de Deus, pela palavra proclamada. E ela disse, eu saí dali naquela manhã e fui procurar uma igreja. Sabia que no bairro tal tinha uma igreja perto da casa de fulano. E fui atrás. E Deus transformou a minha vida. Eu casei com um pastor. Estou servindo ao Senhor, pastoreando uma igreja aqui em Campinas. E esse é o meu filhinho. Com um filhinho, glória a Deus. Eu abençoei aquela vidinha, eu abracei aquela mulher e chorei com ela, e ela, glória ao Senhor. Sabe o que é isso, amados? É a marca da glória de Deus em toda a palavra proclamada pela igreja. Você tem que crer, Deus está ali, Deus vai junto. Eu contei outra vez que eu preguei aqui, quando o Erasmo foi me evangelizar, não disse uma palavra, só ficou na porta batendo. E eu não abri, as 2 vezes que ele foi lá, eu não abri. Mas meu coração ficou tocado. Eu disse para a mãe, mãe, eu quero conhecer aquele homem. Sabe o que era, amados? A glória de Deus. Na vida daquele pastor querido. Saiba, meu amado, quando você proclama a palavra de Deus, ali está a marca do próprio Deus, a glória do próprio Deus, indo na frente. Vai e toca onde você, às vezes você está falando com um, quem é tocado é outro. Um irmão me contava em Belo Horizonte, que ele foi e começou a pregar para sua colega de trabalho. E tinha uma parede, que tinha uma ventilação, e quem ouvia era a pessoa. Todo dia ele testemunhava para a colega de trabalho, que nunca se converteu, e um dia quem chamou era o colega da outra sala. E através daquele colega começou a obra. Porque alguém que não estava sendo visto, estava ouvindo. Uma vez um pastor no nosso estúdio disse: Azaf, sabe qual é o teu desafio nesse estúdio? É gravar aquilo que não pode ser gravado. A glória de Deus. A presença de Deus na nossa vida. É algo que nós não podemos dimensionar. É algo que nós não podemos reter. É algo que nós não podemos programar. É algo que vai muito além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, cremos, sentimos, pelo seu poder que opera em nós. Amém, amados? A glória de Deus, através da proclamação da vida da igreja, prática, diária, constante, de todas as formas. De todas as formas. Um dia eu ouvi de um irmão, estava desesperado, sentou numa sarjeta e olhou para baixo, tinha um folheto todo amassado. Foi aqui que eu ouvi essa história? Foi desse, por aí, por onde eu ando. Alguém me contou que se converteu dessa maneira, lendo um folheto sujo na sarjeta, que alguém jogou fora. Então, não despreze tudo aquilo que Deus te deu. A maneira que Deus te deu para evangelizar. A maneira que Deus te mostrou para falar para um vizinho, para proclamar. Se é só orar, se é só profetizar, meu irmão, vai, profetiza, abençoa. Ontem o Marco e eu vieram dois homens bêbados, completamente bêbados. E a nossa tendência natural é dois caras com uma garrafa de cachaça pura já pela metade. E disse: orem por mim. Eu olhei para o Marco, nós estávamos entrando no carro, aqueles dois homens, um mais bêbado que o outro. Ora, eu tenho um filho. Eu e o Marco abraçamos aqueles homens e começamos a liberar a palavra profética de Deus sobre a vida. Profetizo a salvação desse homem, profetizo a transformação, profetizo a libertação. Seja livre do álcool, do alcoolismo, seja livre desse vício, das drogas, em nome de Jesus. Profetiza, meu irmão. Proclama. Tem um amigo no Rio de Janeiro, que ele era um desses mendigos, morava, um querido irmão hoje. Vocês conhecem um cântico desse irmão? Nosso Deus é soberano, e o Nilson conhece bem essa história. Ele morava, era um mendigo, morava debaixo de uma marquise, de uma farmácia. Qual o nome do irmão da farmácia lá, Nilson? Sim, não, mas o irmão da farmácia. E aquele mendigo, cabeludo, azento, sujo, morava ali debaixo da farmácia. Ah, posso varrer aí? E de vez em quando o irmão da farmácia dava a vassoura, ele varria, e ele morava ali, tomava álcool. E aquele irmão passava por ali e profetizava na vida daquele rapaz. Profetizou por não sei quanto tempo sobre a vida do Wilson. Até que um dia Deus tocou naquele homem. Um dia ele estava são, não estava bêbado. E o irmão da farmácia chegou, viu que ele não estava bêbado, disse: olha, eu quero falar para você. Falou do amor de Deus. E o Wilson disse: ah, eu quero mudar. Então vem cá. Levou ele para a igreja, deu um banho, passou limão no Wilson, lavou e lá proclamaram para a vida dele. E aquele rapaz queria Deus mesmo, teve a vida transformada. Hoje é um homem de Deus, totalmente usado por Deus. Compõe cânticos. Um dia dei o meu violão para ele. Era o dia do aniversário do Wilson. Ele nunca tinha, era o primeiro ano de convertido dele. Ele nunca tinha ganho um presente de aniversário. E naquela convenção o Espírito Santo me disse, dá o teu violão para ele. Era um violão bonito, vermelho, que eu tinha. Eu dei de presente para o Wilson. E foi o presente de Deus para a vida dele que ele começou a compor no seu ministério. Porque alguém profetizou. Alguém abençoou, alguém não passou de balde, ali liberou a palavra de Deus, porque há poder de Deus, aleluia, há graça liberada na proclamação, há glória de Deus que flui na vida da igreja, quando nós profetizamos sobre a cidade, sobre as nações. Eu fiquei com meu companheiro lá no Cairo, mês passado, aquela cidade, aquela imundícia, quem conhece o Cairo, o mano ali conhece, sabe, aquele trânsito caótico, mas nós lá profetizando. Eu creio na palavra profética, que flui através da igreja, sobre a cidade, sobre o bairro, sobre o vizinho, sobre uma vida. Você pode ver lá, ver aí. Eu sempre lembro de Balaão. Balaão era um homem que tinha a revelação da presença da glória de Deus. Não sabia o que fazer com aquilo, mas tinha. Decidiu vender. Não deu certo o negócio dele. Porque Ele ia lá e profetizava a graça de Deus sobre Israel. O poder da profecia, da liberação da palavra de Deus, através dos servos de Deus. E hoje, todos vós, diz a palavra, podeis profetizar. Pode liberar a bênção, pode liberar a graça. Vai ali, aquela colega de trabalho, sobre ela mesmo, profetiza sobre ela. Em nome de Jesus. João 17 nos dá um outro aspecto da glória de Deus na vida da igreja. Nós lemos a primeira parte, mas aqui a segunda. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. A unidade da igreja tem sido uma limitação da glória de Deus no mundo. Tem sido uma limitação para a manifestação da glória de Deus no mundo. Quando a igreja, e eu não estou dizendo apenas no nível local como nós vivemos, e eu acho que nós vivemos uma unidade preciosa, como igreja local, mas a igreja como instituição de Deus neste mundo. Nós precisamos ser um, a fim de que o mundo creia, a fim de que a glória de Deus se manifeste em um outro nível. Nesse mundo eu não sei como que Deus vai fazer isso, mas Deus é poderoso para fazer. Eu não creio que isto aqui foi só um almejo de Jesus, foi só algo que Jesus almejou para a igreja. Aqui ele estava falando de uma perspectiva da sua glória de Deus, da glória de Deus na vida da igreja. Nós sermos um em todos os níveis da igreja. Nós sabermos o que Deus está fazendo no mundo, não apenas sabermos, mas sermos coparticipantes com toda a grandiosa e maravilhosa obra de Deus neste mundo. Você é parte, meu amado, nós somos parte. Deus está nos falando isso com muita força. Deus está nos chamando, estamos enviando, estamos nos movendo. Deus está nos dando projeto, Deus está nos fortalecendo para nós juntarmos mãos com outros irmãos em todo este mundo para a manifestação da sua glória. Eu tenho visto na perspectiva que Deus tem me dado, ainda pequena no Oriente Médio, mas ali a minha presença é manifestação verdadeira da glória de Deus e do amor para com aqueles irmãos. Eu fui vendo nesses quase 7 anos aqueles irmãozinhos sendo transformados, sobre uma outra perspectiva, começando de uma vida de louvor triste, começando a amar a alegria. Começar a amar, entender a alegria do Senhor. Deus abrindo os olhos de uma igreja tristonha para uma igreja alegre, através da alegria do Senhor, manifestação da sua glória, para que sejamos um. Uma das maiores expressões da glória de Deus é a unidade, em todos os níveis. Unidade em casa, unidade entre nós, aqui como igreja, na igreja local, nessa perspectiva que Deus nos deu, nós buscarmos em nome do Senhor, sermos um com os nossos irmãos. Eu sei que é difícil, mas pela cidade, pelo estado, pelo Brasil afora, Deus quer isso. Quantos creem que Deus quer isso? Que nós sejamos um com o seu povo, com a igreja. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Assim como nós o somos, Jesus disse. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Eu acho esse o grande desafio da nossa vida. É fácil nós sermos um, quando todos nós vemos o reino da mesma forma, nos amamos, mas a unidade de Deus transcende. Aleluia. E último aspecto que eu quero frisar da glória de Deus. 2 Coríntios 4, 17, fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E podemos até começar a ler do 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aqui o Senhor nos fala de uma outra perspectiva da sua glória, que é difícil para nós humanos entendermos a glória de Deus no meio das tribulações. E a palavra fala de eterno peso de glória. Tiago, meus irmãos, tende por motivo, Tiago 1:2, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Há uma graça de Deus, liberada às nossas vidas, através das lutas e das tribulações. Só quem passa sabe. Eu conversava hoje, essa tarde, sobre esse assunto com meu amado Jobinho. Só quem passa sabe. E a palavra diz que é leve e momentânea. Às vezes a gente não pensa que é tão leve. Nem tão momentânea. Mas o Senhor disse que passa. Amém? Amém, Gerônimo? Passa, irmão. O Senhor disse que passa. O Senhor disse que ela... Mas antes de passar, ela deixa algo. Por isso que às vezes demora. Então, ora, Senhor, larga de uma vez tudo que tem que largar. Deposita esse peso de glória rapidinho. Mas a palavra diz que deixa em nós uma marca da glória de Deus, peso da glória de Deus, uma estampa da glória de Deus. Se você vê os homens de Deus por esse mundo afora, a gente lê algumas biografias de quem foi usado por Deus por esse mundo, você vê esta marca, marca do sofrimento, marca da luta, marca da tribulação, marca da privação, às vezes marca da morte. Estava numa conferência na Inglaterra e um irmão contou a história do homem que levou o evangelho para o Tibete. Um lugar facilzinho, Deus mostrou para ele para ir. Foi ele, 5 filhas e a esposa. No 6º ano de ministério não tinha ganho nenhum e já tinha perdido 3 filhas de tifo. No 4º ou 5º ano perdeu a esposa, ficou com 2 filhas. Estava indo embora, quando estava lá já pegando o navio, Deus disse, volta. E através desse homem e dessas moças, começou a obra de Deus no Tibete. A proclamação. Depois de 6 anos, uma vida se converteu. Foi o primeiro pastor tibetano que proclamou, que começou a igreja no Tibete, que existe até hoje. Através de morte, de luta, de perseguição, de tribulação. E Jesus mesmo disse que nesse mundo nós passaríamos por provações. Mas que tivéssemos bom ânimo. Porque através de Jesus nós vencemos esse mundo, amados. Vencemos. Pode ser às vezes chamuscado. Pode ser às vezes empobrecidos. Mas sempre vitoriosos através de Cristo Jesus. Enriquecidos através de Deus, vitoriosos através da presença verdadeira de Deus. Quando nós deixamos, às vezes a tribulação vem sobre a nossa vida para mudar completamente o foco da nossa vida, porque esse texto fala depois que nossa visão não pode ficar aqui neste mundo, no nível terreno, tem que se voltar para o eterno. Valorizar o que é eterno. Porque o eterno, amados, é definitivo. E às vezes nós gastamos nossa vida no temporal e no passageiro. E Deus quer mudar essa perspectiva da igreja. E às vezes isso vem através da tribulação. Tobinho, nós estávamos lá na Nicarágua aquela vez, que os pastores estavam tudo presos, né? Os pastores foram tudo para a cadeia. Unidade à força. Estavam sendo perseguidos, mas aquilo trouxe uma graça. Foi uma reunião tão preciosa aquela que tivemos com aqueles irmãos. Passando por tribulação, perseguição. Temos conhecido a igreja em Cuba. Uma igreja perseguida, mas uma igreja feliz, alegre. Que vive numa outra esfera. Esse peso de glória é algo que Deus permite na nossa vida, que nos muda a esfera. Você vai para um outro patamar. Aleluia. Pode gritar. É isso mesmo. Nos muda o patamar. A tribulação faz isso na nossa vida. E eu vejo na minha própria vida. Nossa leve e momentânea tribulação tem produzido em nossa vida esse eterno peso de glória. E nos faz olhar para o eterno. Característica do eterno, amados, é eterno. Não é passageiro. Se você quer descobrir na sua vida o que é eterno, você vai ver o que não é passageiro. No que você está investindo a sua vida. Para que tenha valor eterno e receba esta marca da glória de Deus em tudo que você é, em tudo que você faz.